O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Muito bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, audiência. O jogo no campeonato do Cantinho terminou o jogo. Na saída, o novelo foi o árbitro. Novelo de Chico Velho do Baixio. O novelo era irmão do Neném 3 litros de leite. Sobrinho do Zé Preto, abaixo da cachorra. Foi presidente do ABC. Paulo de Zé Galdino, folclórico zagueiro da favela, veio reclamar com o novelo, achando que novelo havia prejudicado o time da favela. Novelo bateu no bolso da bunda. Diz: Paulo, conversa é para a mãe de moça. O dinheiro está aqui, eu vou embora. Andava de bicicleta no velo. Isso lá no cantinho de René Macaúba, de Antônio Corrado, né? Grandes torneios de futebol. Conversa para mãe de moça mesmo. É muita resenha. Eu já assisti, logicamente, em Catolé e estudei em Campina Grande. Vi uma Copa lá em 82, quando morava em Campina. Eu já assisti 14 Copas do Mundo. 14 Copas do Mundo. Vi a seleção brasileira. Trabalhei num jogo Brasil e Uruguai lá em Campina Grande, no aniversário da Copa de 1950, quando o Brasil perdeu no Maracanã por 2-1. Gol de Didia, foi o segundo gol do Uruguai. Tristeza para a torcida brasileira. Inauguração do Maracanã, estádio Mário Filho. E decepção para a torcida brasileira. Estava vendo o jogo agora, Argentina e Arábia Saudita. A Argentina perdeu, né? Então o pessoal faz aquele auê e por aí vai. Eu vi o time da Arábia no início jogando em linha, o zagueiro jogando em linha. E uma situação perigosa, mas aquilo não é à toa. Porque na defesa o bom é quando o zagueiro vê o número do outro. Se ele vê o número do outro é porque ele está bem posicionado. Mas aquilo não é à toa, aquilo é trabalhado. Hoje todo mundo trabalha. Futebol é globalizado, é internet. Há muitos anos atrás o Vasco foi jogar lá no Pará. Acho que Itabira, parece. E foi, o pessoal foi olhar o treino do time local. Era a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que o Vasco fazia lá no Rio de Janeiro. E isso já faz muito tempo. Os preparadores físicos estudam nas faculdades. Os treinadores jogam e aprendem. Alguns aprendem, outros não. E é assim mesmo. Hoje a coisa com a internet, o que tem aqui tem acolá. Eu já ouvi falar alguém dizendo que, ah, porque jogou em tal canto. O cara pode ter jogado no time do Bonome, no Buqueirão de Arnaldo, em qualquer canto. Hoje é tudo, é globalizado, hoje está tudo aí com a internet. Todo mundo tem acesso à internet, a treinamentos. Alguns colocam coisas aí na internet, até bobas, absurdas, né? Mas a verdade é que é por aí mesmo. Um certo dia, eu querendo ajudar alguém, eu acho que é esse meu papel no mundo, é ajudar as pessoas. Ofereci alguns treinamentos que eu tenho aqui, de treinadores ou técnicos, como Marquinhos Xavier e outros, Ferretti. E o rapaz disse que não queria, que não precisava, que não queria. Eu duvido que alguém saiba de tudo, né? Talvez sabe de alguma coisa, o cara jogou aqui, ali, acolá. E aprende alguma coisa, mas para aprender tem que anotar, tem que... Muitas vezes só sabe aquilo. Um dia desse eu conversando com o pessoal do João Dias, e alguém me disse: fulano está treinando a equipe, fez uma jogada ensaiada. Aí o time vai viver apenas de uma jogada ensaiada? Eu vi a equipe do João Dias jogando, precisa dar uma boa equipe. Pode ser uma boa equipe, mas tem que treinar. Não tem transição ofensiva, defensiva, o balanço não é legal, balanço defensivo, né? Não é legal, tem que treinar. E só vai treinar, só melhora se treinar. Ora, nós sabemos que também existe uma coisa chamada inteligência. Tem alguém que joga e teve alguém que jogou, mas eles nem sempre têm o mesmo conhecimento. E tem uma coisa chamada inteligência. Eu vi alguém dizendo que todos os preparadores físicos são iguais. Não é verdade. Não é verdade. Tem aqueles estudiosos, tem aqueles que enrolam, que colam. Tem aqueles que se aperfeiçoam, que pesquisam profundamente. Então não é por aí, não. Copa do Mundo é Copa do Mundo. Não tem mais ninguém besta. Antônio Medeiros dizia que o último menino feio e besta que nasceu foi fulano, mas já morreu. Não tem mais ninguém besta no mundo. Não tem mais tolo. Claro que tem, né? Mas não tem. No futebol, quem está ali... E é Copa do Mundo, amigo. É Copa do Mundo. A verdade é essa. Aí o pessoal faz um barulho, né? Aquela... O Brasil vai jogar quinta-feira. Corre o mesmo perigo, porque não tem mais aquela coisa. Eu acompanhei 14 Copas do Mundo. Futebol tem a magia da Copa do Mundo, ainda existe aquela magia. Mas não tem mais aquele brilho, né? Aquele brilho de tantas seleções que eu vi jogar. Hoje a coisa é diferente. Futebol hoje é nivelado. Tem o Irã aí que tomou de 6 da Inglaterra, acontece. Mas futebol está nivelado. Futebol está nivelado. E talvez nivelado por baixo, né? A imprensa não diz. Os comentaristas são proibidos de falar isso. Eles não podem falar essas coisas. Muitas vezes a gente vê jogo horrível, né? E o pior é que o pessoal que assiste, o pessoal fica muito ligado naquilo que fala o comentarista, o narrador, né? Na Copa do Mundo tal, o Paulo Mesquita, que está na Rádio Independência, Paulo tinha um programa, ainda tem um programa à tarde, né? Tarde e noite. E tinha um momento especial dedicado ao futebol. E eu via todo tipo de coisa. As pessoas, aquele negócio, todo brasileiro é técnico de futebol. Não, não é por aí. Alguns até podem ser. Mas o cara, muitas vezes, ele tem informações de futebol. Tem informações, ele sabe que o Botafogo joga amanhã. E por aí vai, não é? Mas esse negócio todo brasileiro é técnico, pode ter um pouco de técnico. Alguns têm conhecimento mesmo. Então, nesse programa de Paulo, tinha um rapaz de bom sucesso. Ele, todo programa, ele dizia, eu não disse que fulano ganhava? Eu não disse, fulano ganhou. O Paulo até chamou a atenção dele, eu lembro muito bem. E Paulo disse, se você só acertasse, era só jogar na loteria. Na Copa do Mundo, todo mundo tem o torcedor de Copa do Mundo, aquele que compra uma camisa, compra um boné, uma bandeira e sai por aí falando de futebol. Aí quando passa a Copa do Mundo, ele não sabe nem onde é que joga o Olaria, ou em casa de Juazeiro do Norte, com Jurandir, Nenovi, Pirajá e Catolé. Né? Isso era o em casa de Juazeiro, Sociedade de Souza de 1970, com Souza, Geraldo, Custódio, Pelim, Douglas, Negudi, Zambi, Butijinha. Ah, isso aí é o tempo de futebol de ouro. Então tem o torcedor de Copa do Mundo, aquele que só sabe, e o pior é que ele sabe de tudo, né? Ele se empolga e acha que é o dono da verdade. Ah, tem que fazer isso, tem que colocar fulano e tem que tirar fulano, e lá aí vai, por aí vai. Aí eu lembro até essa questão dos pseudos comentaristas que existem por aqui, ali e acolá, não é? Os caras querem agradar o patrão. Aí falam, por exemplo, o time do Rota jogou com o Atlético, o jogo foi 1-0. E aí depois um comentarista, a culpa não é nem dele, é de quem coloca para comentar, ou coloca para comentar. Disse, ah, mas o time do Atlético não sai jogando ali atrás. Hoje é um grave problema do futsal, tanto nacional, local, por aí vai. Todo mundo quer sair ali tabelando, fazendo as coisas, perdendo bola, dando gols, e insistem. Se você está recebendo uma marcação-pressão, você tem um sistema 4-0 que mata qualquer sistema de marcação aí. Você tem o 2-1-1 para sair, lá e vai, saída com goleiro. Eu vi um jogo um dia desses do Sporting lá de Lisboa, time de alto nível, com Barcelona, Benfica. O time passou 40 minutos saindo com goleiro, porque o adversário marca a pressão. Então você vai sair, vai insistir para perder a bola e dar o gol. Tem que fazer o lado prático. Tabajara jogava com Belém, quadra pequena. Aqui do Tabajara, Belém marcava pressão, Tabajara todavia perdia o jogo. Um treinador de futsal daqui que tem muitos competentes, Catolé tem bons treinadores de futsal. Mas ele chamou alguém do Tabajara e disse, ô rapaz, faz aí a paralela. Ora, a paralela é a única saída de bola que não dá certo contra a marcação-pressão. Se o adversário está marcando em cima, como é que você vai? Aí você vai dizer, em cima do atleta? Não, pressão. Como é que o atleta vai sair se não tem espaço para meter a bola? É aí que eu estou dizendo, tem uma coisa chamada inteligência. Tem gente que lê, mas tem um lado prático. Tem um lado prático. A verdade é essa, né? É necessário também saber que tem um lado chamado inteligência. Isso é muito importante. Então a Copa do Mundo está aí. Eu, aqui no programa da sua Rádio Clube Esportes, o meu papel é falar sobre o esporte regional. Eu não estou muito preocupado com a questão de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, o que quer que seja. A minha preocupação é a divulgação com o esporte regional, para ver se esse esporte tem um seu erguimento, se o pessoal abre os olhos. E eu estava observando a questão hoje, se você fizer um paralelo de Brejo do Cruz com Catolé, a diferença é grande. Lá em Brejo realizaram o torneio municipal, torneio dos bairros, jogos escolares do município. Brejo participa da categoria de veteranos, está participando agora da Italcap. Falar em Italcap, eu estava vendo um jogo essa semana, né? Hoje todo mundo compra horário, compra espaço em rádio, aí um canal no YouTube, né? E eu sinto saudade dos grandes narradores de futebol. Mesmo da Paraíba, como José Lito Lucena, Arnaldo Lima, Edilson Franco, Edilson e o Edilson já faleceu, que era lá de Patos, o Baiano, Ivanildo, o Baiano lá que trabalhava em Campina Grande, falei agora, também já José Lito Lucena, também falecido. Eu sinto saudade desses narradores. Eu assisto o jogo que eu gosto, quero assistir, aprender, conhecer. Mas tem coisas absurdas. Essa semana eu assisti um jogo aí do time lá, um time de Apodi. O menino, o atleta de Apodi chutou a bola, o narrador deu um grito tão grande, mas a bola não foi gol, né? Interessante, tem essas coisas. Mas isso faz parte. Hoje a coisa está diferente. Estão comprando até horário em rádio, horário político de notícia, não é? Fica difícil. Mas é isso. Então a diferença hoje de Brejo para Catolé é essa. Time de Brejo agora teve um reforço, tem dois atletas que estavam jogando fora. Gabriel joga lá em São Paulo, no São José, e o Caio, que estava no Jijoca, lá do Ceará, na categoria sub-20, chegaram, vão reforçar a equipe de Brejo. O Gabriel assinou novamente com São José. Então, essa coisa da revelação, de revelar valores. O Denis tem uma DBC que participou agora de uma competição, participa da categoria veteranos, sub-17, sub-15. Tem outro time lá que é a Associação Brejo Cruzense, que também tem uns atletas desse mesmo time. Lá tem atletas conhecidos, alguns que foram meus alunos lá em Brejo: Féricles, Gustavo, Bruno. E as equipes jogam. Elas vão ser campeãs? Não sei, mas estão jogando. Tem que fazer isso. Deni está no caminho certo. Como também o caminho certo era esse do Atlético: revelar valores, jogar com a prata da casa. Muita gente não entendeu. Numa reunião tal, eu ouvi pessoas: ah, mas não era para fundar esse time. E era para fazer o quê? Catolé ficar só com um time, disputando o Paraibano? Cheio de importações esse time? O time do Rota tem bons jogadores de nossa cidade. Poucos jogam. E eles ficam alegres, né? Eu vejo no aquecimento, o cara corre, mas não joga. Mas treina, porque ganha. Eu disse isso ontem, estou sendo repetitivo, porque é necessário. O time do Catolé hoje, do Atlético, poderia estar nas semifinais do Paraibano. Por que não? Mas aí os caras não quiseram e não quiseram jogar, muitos abandonaram o time, alegando que as promessas não foram cumpridas. E aí eu sei que houve as promessas vãs mesmo. Ah, vão entrar R$ 10.000 na conta do time. Eu perguntei: de onde? Quem vai colocar esse dinheiro? Até hoje esse dinheiro não apareceu. Já parou, o time já saiu do Campeonato Paraibano, foi desclassificado. E é por aí. Mas Catolé pode e deve formar para o próximo ano até dois times com a prata de casa. Tem condições? Tem. Se você observar esse time do Rota, o Atlético terminou o Campeonato Paraibano com 7 atletas. 7 atletas, eu acredito que o Rota tem de fora. 7 ele tem de fora, olhe. Até do jogo com o Gessiri Itaporanga, que o time nem vinha. O pessoal veio, doido para jogar, o pessoal quer jogar. O time pode ser campeão paraibano? Pode, tranquilamente. Tem pela frente Ouro Velho. Jogaram duas vezes, dois empates, 3-3 lá aqui, 3-3 lá. Então vamos ver agora quem contratou mais. E nem se fala em treino, porque o pessoal chega praticamente no dia do jogo. Acontece com esses times aí, o pessoal chega na sexta-feira, muitas vezes faz um famoso coletivo. Mas vou repetir isso. Catolé tem condições hoje de formar um bom time com a prata da casa. Formar, treinar e jogar bem. Observe esse time do Rota. Quantos atletas de Catolé não estão nesse time? Esse time do Atlético também tinha bons valores. Eu não sei se o time vai continuar, se vai ser formado outro time. Mas também tem bons valores. Você encontra no time do Atlético aí, de Catolé do Rocha, bons valores. Se juntar esse pessoal com esse grupo do Rota, o grupo catolense, nós teremos uma grande equipe do futsal de Catolé. Aí eu acredito em evolução. Aí eu vou acreditar em evolução. Mas veja o exemplo de Brédio Cruz, que foi campeão paraibano, foi campeão aí. Mas aí não teve mais. O prefeito mesmo disse: eu não vou mais colocar time assim porque é dispendioso. A mesma coisa aconteceu em São Bento, foi campeão e. Mas depois o prefeito também cortou esse barato. Formaram outro time, mas não deu certo. Não deu certo. Eu sou totalmente a favor da prata da casa. Eu sou totalmente a favor da prata da casa.
Rádio Clube Esportes.